Boa noite. E vamos então continuar aqui nossa viagem pelo livro de Atos, indo a Atos capítulo 10, continuando a história em que Pedro foi chamado para uma missão extremamente importante, muito mais significativa do que nós, à primeira vista, percebemos, como vou explicar. Atos 10, não custa nada ver de eu explicar, vou logo ler até o versículo 6, que é onde nós paramos, desenvolvemos do 1 ao 6. Atos 10, 1, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou-lhe: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo, que lhe falava... Bom, agora estamos entrando no, na nossa pregação de hoje. Fomos até o versículo 6, quando Cornélio recebe a ordem de mandar chamar Simão Pedro, que era Pedro, vamos chamar só o nosso Pedro. Então, no versículo 7... Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a transmitir esta pregação, que cresçamos no Senhor Jesus Cristo, cresçamos na Tua Palavra, cresçamos no que Tu tens a ensinar a nós, crentes, e que pessoas que não têm ainda o privilégio de poderem dizer que são crentes em Jesus Cristo, que sejam tocadas por este mesmo Espírito, que hoje habita em nós, crentes, mas que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, e que fala de Cristo aos pecadores, como falou a cada um de nós, crentes, hoje. Então, pedimos que o Teu Espírito toque em corações para convertê-los a Cristo. Esse é um trabalho Teu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, como vimos, Cornélio manda buscar a Pedro. Os homens estão a caminho, enquanto isso era... 50 quilômetros de distância, como eu já falei, de Cesareia a Jope. Cesareia onde estava Cornélio, Jope onde estava Pedro. E naquela época, uma viagem durava no mínimo um dia, talvez de um a dois, em média, e os homens estavam a caminho, e então Deus preparou Pedro para esta tarefa diferente e extremamente significativa para a divulgação do Evangelho no mundo. não é em Cesareia somente, mas no mundo. Por quê? Já toquei isso na semana passada e vou falar com mais detalhes hoje. E nós temos o privilégio de assistir dos bastidores o que aconteceu com Pedro, como é que Deus preparou Pedro. Pedro era hóspede de um homem, com o mesmo nome dele, Simão, que no caso era curtidor, trabalhava com couro, e à beira-mar, onde esse Simão morava. Pedro já vinha de outros dois lugares, como nós comentamos, onde ressuscitou uma moça e havia curado um homem, Enéas, a moça Talita, e estava aqui em Jope agora, que é onde encontrou a Talita, inclusive. Muito bem. Ele estava na casa desse Simão e sobe ao eirado. Eirado era uma cobertura que havia na época. Em vez de telha, algumas casas tinham o segundo andar e era aberto em cima. Alguns cobriam com pano ou com uma espécie de uma lona, outros cobriam com outros materiais, outros não cobriam com nada. Era um lugar em que a família às vezes se reunia e orava, como Pedro estava fazendo aqui. Então era um lugar muito comum na época nas casas. Então Pedro estava lá, e como diz aqui, meio-dia e teve fome. Ele foi para orar e teve fome. Quis comer. Certamente pediu a comida, porque aqui diz, enquanto lhe preparavam a comida, veio um êxtase, uma visão, que ele entendeu que vinha de Deus, que de fato vinha. Uma visão tanto quanto estranha. Um lençol que baixava do céu, com todo um lençol ou um pano, todo cheio de animais de todos os tipos, como vimos aqui, répteis, quadrúpedes, nesta visão. E uma voz diz, Pedro, mata e come. Nesse lençol, ou dentro desse grande pano, tinha animais de todo jeito. Agora, não mais em termos de répteis, quadrúpedes e aves e tal, mas dois jeitos, para ser mais exato. A lei considerava alguns animais limpos ou aprovados para o judeu comer e outros animais considerados imundos, não aprovados, proibidos de serem comidos. E o nome imundo, a gente associa muito com sujo, com sujeira, não é o caso. Entenda aqui como uma coisa não santificada, não limpa, não purificada aos olhos de Deus, não aprovada por Deus, é nesse sentido. A lista é muito interessante de animais proibidos e animais aprovados. Tinha a ver com o casco dos animais, tinha a ver com escamas, ter escama ou não ter escama, no caso de peixes, tinha a ver com ruminar ou não ruminar, no estômago do animal. Então, era uma lista grande até de animais que exemplificados como que proibidos e como que aprovados. Que eu pensei até em ler aqui e tudo, mas eu acho que não vai fugir um pouco da nossa pregação. O fato é que era proibidíssimo para o judeu comer um animal imundo. E lá tinha animais imundos. Alguns acham, inclusive, que tinha só animais imundos. Outros acham que não, que tinha de todo jeito. Mas não está escrito e não vai levar a nada. Bastava ter um imundo, um animal proibido, para Pedro dizer, esse aqui eu não como. Mas como Pedro disse, não, ele recusou aparentemente tudo que estava na frente dele, então vem a ideia que só tinha animais proibidos. Não sabemos. Aí é curioso que os comentaristas, os estudiosos, né, ansiosos para explicar mais detalhes que a Bíblia não traz. Às vezes são interessantes as sugestões, outras são até engraçadas, outras bem curiosas. Uns acham que é por causa da fome dele, ele estava com tanta fome que viu comida E o lençol é porque ele confundiu com as velas das jangadas que passavam na frente, porque era beira-mar. Então ele viu uma vela daquela e imaginou e tal. Eu acho muita imaginação, mas como curiosidade, e são homens estudiosos que sugerem isso, não afirmam, sugerem isso, que era uma menina que aconteceu. Outros diziam assim, não, isso aqui era a coberta, que já estava lá, a coberta na casa de Simão o curtidor, tinha uma coberta de pano em cima de Pedro. E ele, com muito medo, com muita fome e tal, imaginou aquela coberta que já estava lá, cheia de animais, cheia de comida. A Bíblia não fala nada disso, se foi por causa da fome dele, se não foi, não vem ao caso. Pessoalmente, eu nunca dei muita importância a esse tipo de sugestão, a não ser como curiosidade. Mas o problema é quando se trabalha muito em cima e alguém acha que é isso mesmo, e começa a dar exemplos em cima, acaba fazendo aplicações no fim da doutrina. Não pode. Mas, conforme a Bíblia, baixa o lençol do céu, cheio de animais, todos imundos, ou alguns imundos, seja como for, Deus disse, mata e come. Aí Pedro diz assim, de jeito nenhum, absolutamente típico do nosso Pedro, né? Muito impulsivo, o que vinha na cabeça ele dizia no ato, e realmente esse era o Pedro, de jeito nenhum. Como não? E é curioso que ele diz, de modo nenhum, Senhor. Não é obrigatório que o nome Senhor se prove que ele estava se dirigindo a Deus, na mente dele, porque Senhor pode ser aplicado também como apenas uma forma de reverência, de respeito e tudo. Às vezes o contexto é muito forte, que quase obriga a interpretação de que é com Deus que está se tratando. Aqui, muito provavelmente, foi o caso, porque a voz lhe disse, depois que Pedro falou, ao que Deus purificou, não considere-se comum, dando a ideia de que o próprio Deus estava falando com ele nesse êxtase. Mesmo assim, não podemos provar, mas não altera nada. Fosse um anjo falando, a ordem de Deus, podia ser. Mas tudo indica que era o próprio Deus conversando com Pedro, até pela importância do que estava acontecendo aqui. Como não? Aí, de novo, aconteceu a mesma coisa, Pedro disse, de novo, não. A ideia que dá é que, da segunda vez, a voz disse, o que Deus purificou, não consideres comum. Três vezes. E o lençol voltou para o céu. Fim da visão. Que visão estranha, esquisita. E eu, ainda mais eu insistindo que é tão importante, que importância tem isto? Eu podia explicar agora, mas eu prefiro deixar para daqui a pouco. Enquanto Pedro estava perplexo, versículo 17, sobre qual o significado da visão, ele ficou completamente perturbado e sem entender aquilo, especialmente porque era uma ordem de Deus contrária à lei de Deus. Parece que era Deus contra ele próprio. Ou Deus anulando a ordem dele mesmo. O tamanho disto. Por isso é que ele ficou absolutamente perplexo. Não era para menos. Qual o significado da visão? Qual seria? Eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. É bonito como Pedro, como Lucas é detalhista, né? O escritor de Atos. Ele é detalhista, eles perguntaram onde é que Simão, o curtidor, morava. Era ali, aí foram lá, aí pararam na porta. Todos os detalhes. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Chamaram alguém da casa de Simão, e perguntaram se era aqui mesmo que estava hospedado. Detalhe, não era o dono da casa, não era o inquilino da casa, era um hóspede. Detalhes. Hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Só faltava o CPF agora de Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, segunda vez que diz que Pedro estava perplexo, estava pensando, estava meditando. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse no Espírito, agora é uma outra forma de Deus se dirigir. Agora é o Espírito Santo de Deus falando com ele. Não quer dizer que não era antes, que poderia ser, porque o Espírito Santo de Deus é Deus e merece ser chamado de Senhor até como uma forma de se dirigir ao próprio Deus, no caso, como diz, que é apropriado também, e quando diz o que Deus purificou, não consideres como poderia ser dito pelo Espírito Santo também, mas é curioso que a primeira vez fala de um êxtase que sobreveio a Pedro. Agora, o Espírito Santo fala com Pedro. A ideia agora é só alguma coisa audível ou interna. Provavelmente audível. Disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Olha o peso de quem está falando aqui. Para os que são mais exigentes, vamos dizer cri-cri, que aí no caso seria cri-cri mesmo, mas não eram três homens, não eram dois, não. O Espírito Santo errou. Eram três, ele disse que era dois. Só tinha dois enviados. O outro era um soldado que tinha ido numa função diferente de segurança e era um militar que estava à disposição de Cornélio. Mas os servos de Cornélio, os dois, os que ele enviou de fato para chamar Pedro foram dois. Não é que o terceiro fosse considerado como ser humano, mas não era o caso. A delegação oficial de Cornélio era dois homens, o outro acompanhava. Então, vai achar erro do Espírito Santo em outro lugar, ou seja, em lugar nenhum, que você não vai encontrar. E descendo Pedro, para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Aqui já era o hóspede hospedando hóspedes. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Então, Pedro se perturba profundamente, vai examinar, tentando entender o que estava acontecendo, recebe essa ordem. Ordem absolutamente necessária, porque Pedro jamais atenderia a chamada de um gentio para ir para a casa dele. Então, em cima da hora, no momento exato em que os dois homens chegaram lá, mais o terceiro, o Espírito Santo diz, olha, tem dois homens aí, vá. Porque era certo que Pedro não iria. Quem é que está me chamando? É um gentio? É um militar gentio? É para ir para a casa dele? Não, não vou. Então, o Espírito Santo garante a ida de Pedro lá. Então, é curioso que Deus mandou Cornélio chamar Pedro e mandou Pedro atender Cornélio. Você viu? Deus trabalhou nas duas pontas aqui, nesta história, neste evento altamente improvável. Altamente improvável. De Cornélio receber o líder dos apóstolos na casa dele, que estava a 50 quilômetros de distância. Muito improvável. Mas Deus trabalhou, providenciou, falou para um, falou para o outro, juntou. Quando Deus quer fazer uma obra, Ele faz. Ele age em todas as áreas, em todos os elementos necessários para realizar aquela obra. É o mesmo Deus, gente, de hoje, o mesmo Deus. Pode não estar fazendo milagres por conta da época histórica da igreja e a fase que nós nos encontramos hoje e tudo, ok. Mas é um Deus de milagres, sim. E não somente de milagres, mas de muito poder, de fazer o que quer, quando quer, conforme a sua santidade, os seus planos eternos, faz o que Ele quer. Neste aspecto, não temos nada a ganhar em pensar, ou se Deus mexesse no coração daquela pessoa, mas é muito difícil, é dura demais, as circunstâncias, ou se estivesse numa época de milagres, eita, até que queria crer que Deus está fazendo tanto milagre quanto antes, com visão, com profeta, como muitos aí acham que tem. Eu queria crer nisso também, ficava muito mais empolgante a vida cristã. Então, não ficava não. Primeiro porque essas coisas que acham que Deus faz, muitas delas não são Deus que fazem, são coisas que fazem parte de um tipo de ensino que não encontra respaldo nas escrituras e histórias de profecias, propaladas profecias, que não combinam bem, não batem bem, primeiro. Segundo, não é menos a vida do crente hoje não é menos entusiasmada, excitante do que era antes, não, porque o Deus é o mesmo. E aquele coração que você está pensando, que gostaria muito que Deus agisse, mas nem se anima muito a pedir, porque não está na época dos milagres, ali só vai o milagre e tal. Não faça isso. É o mesmo Deus. Então, ele mandou um anjo falar com Cornélio. É certo. Ele pode colocar no coração de alguém, do mesmo jeito. Ele providenciou um êxtase totalmente diferente para Pedro ver. Depois o próprio Espírito Santo fala com Pedro. A mesma coisa, o mesmo efeito no coração, Deus pode realizar hoje. E estamos falando de dois corações diferentes. Cornélio não era um crente, eu falei isso na semana passada e vou enfatizar hoje, mas na próxima. Cornélio não era um crente, ele era temente a Deus, não era um crente. E Deus falou com Cornélio, através do anjo. Deus soube transmitir a Cornélio exatamente o que ele, Deus, queria. Pedro, coração de crente, Deus falou com Pedro. E transmitiu a Pedro exatamente o que ele quis transmitir. Então, hoje, Deus perdeu o poder dele de mexer nos corações, tanto de crente quanto de descrente, até de um animal, ou de qualquer coisa que ele queira usar para a glória dele. Ele pode fazer isso, mas não vamos nem pensar no animal que fala, ou que age, que ele poderia fazer, mas não está fazendo, tudo bem. Mas mexer nos corações, ele continua fazendo, e muito. Vem cá, você é crente por quê? Ah, porque o pastor fulano pregou para mim. Pregou para mim. Ou a irmã ciclana fez lá em casa um estudo bíblico, 6 meses ali, ó. Aí por causa dela, ela mexeu tanto no meu coração de pedra, que quebrou e eu me converti. Ah, você foi convertida nessa base. Fui. Vamos conversar? Tem uma coisa errada com a sua conversão. Tudo bem que a irmãzinha falou para você 6 meses lá no estudo bíblico. Tudo bem que o pastor pregou para você. Tudo ok. São meios. Você sabe quem falou com você? O Espírito Santo, que convence. o mundo dos seus pecados, o Espírito Santo lhe convenceu. Mandou um anjo, como para, mandou para Cornélio? Não. Mandou você ver uma visão toda esquisita? Não. O Espírito Santo falou para você numa linguagem audível? Não. Mas você estava bem convencidinha de que era pecador e que precisava, ou convencidinho que ele precisava se converter a Cristo? Estava. Você estava tanto ao ponto de achar que foi você mesmo, que veio de você, esta ideia, esse sentimento de arrependimento e de contrição de se entregar a Cristo, foi tão bem feito e ao mesmo tempo tão forte, tão incisivo, que o Espírito Santo, puf, mudou o seu coração, lhe levou ao arrependimento, metanoia, é o nome no grego, que é pensar além, pensar depois, pensar de maneira diferente, dar uma volta no pensamento. Isso é que significa a palavra arrependimento. Quem fez você dar uma rodeada, uns 180 graus, no seu pensamento, no seu coração, nas suas ideias? Quem? O pregador? A irmã lá que falou para você 6 meses na sua casa? Não, o mesmo Espírito Santo, o mesmo, falando ao coração de descrente, como você era, agora não é mais, é crente. Graças a Deus, somos crentes. E o Espírito Santo? Não somente ainda fala conosco o que ele quer, nos transmite o que ele quer transmitir, mas ele veio, foi morar em nós. É uma linguagem tão forte que nós nem entendemos o alcance disso, de dizer eu sou habitação do Espírito Santo. Dá a ideia até que é uma arrogância enorme. E seria, se nós não fôssemos autorizados a dizer isso, se as Escrituras nos ensinassem como é. Tu, mesmo crente, tá, eu sei, mas cheio de defeito ainda, não é? Sou. De habitação do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo de Deus habita em você, habita. É muita arrogância, ou muito delírio, não pode um negócio desse. Pois me explica o que é isso. O pior é que eu não explico. Não explico exatamente, vai explicar, vai falar muito sobre essa habitação do Espírito Santo, o selo que ele é, a santificação, é claro. Mas explica. Não explica. Mas é. E você sabe que é, você que é crente, você sabe que o Espírito Santo habita em você, mexe, não entende, mas sabe, crê e bate. A sua experiência combina perfeitamente com o fato de que o Espírito Santo habita em você. Você sabe disto. Então, voltando, não deixe de achar, de pedir, inclusive, né? Nem só de achar, de pedir a Deus coisas dessa magnitude. Senhor, mexe com o coração daquele homem, o meu pai, a minha mãe, o meu marido alcoólatra, ou o meu, o que for, o que der na sua vontade, de pedir a ele de uma maneira coerente com as Escrituras, estando em paz com Deus, com as suas orações fluindo, E a sua consciência tendo paz e com a prova, você sentindo a aprovação de Deus em continuar pedindo aquilo, peça. E o fato de você pedir não quer dizer que ele vai fazer, não. Peça em nome de Jesus Cristo, que significa, se for a vontade de Cristo, peça. Não se desanime, porque não é uma época de grandes milagres ou de coisas extraordinárias, como nós estamos lendo aqui. Essa história poderia ser contada com personagens de ontem, de hoje, e deve ter centenas, milhares de histórias desse tipo, em que o Espírito Santo tocou um não crente, tocou um crente e juntou. E vocês vão ver o que deu, não hoje, mas vamos ver na próxima pregação, seja como for. Lá vai Pedro, no dia seguinte, dormiram lá os hóspedes, e Pedro, aqui parece uma coisa de só menos importância, mas não é não, foi sabedoria de Pedro, Pedro partiu com eles, também levando alguns irmãos que habitavam em Jope, foram em sua companhia. Pedro se fez acompanhar. E detalhe, nós sabemos que eram seis. Lá na frente, nós sabemos, o próprio Pedro vai dizer, depois, não preciso ler agora, eram seis. Pedro levou seis homens de Jope com ele, para testemunharem o que ia acontecer, estarem com ele lá, e servirem de testemunha, como eu disse, testemunharem, mas não só de verem e assistirem, mas no aspecto mais forte de testemunha. Pedro depois foi chamado em Jerusalém, o apóstolo principal foi chamado para dar satisfação o que houve lá em Cesareia. Ele foi obrigado a prestar depoimento lá em Jerusalém perante os colegas dele. Coisa séria estava acontecendo aqui. 24. No dia imediato entrou em Cesareia, no dia seguinte, né? Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Impressionante a ansiedade de Cornélio com a chegada de Pedro. Ele estava lá com os parentes e os amigos íntimos esperando. Detalhe, Pedro não ia chegar no voo tal, na hora tal, que a gente sabe hoje exatamente que hora chega, tanto tempo do aeroporto para casa e tal, mais ou menos 12h30 estou chegando lá, e chega mesmo. Não, era 50 quilômetros de distância a pé, ou com algum animal, talvez a pé mesmo, uma viagem de 1 a 2 dias, né? Tinha nenhum tipo de exatidão no tempo, ele estava lá, Cornélio, ansiosíssimo, ele com os parentes e amigos. Se não chegasse naquele dia, pouca coisa não chegariam, né? Qualquer coisa seria impedimento, uma chuva, uma tempestade, um assalto, qualquer coisa. Aí, iam para casa, no dia seguinte, voltava de novo. Acho que Cornélio não ia deixar esses amigos em paz enquanto Pedro não chegasse. Seja como for, ele estava ansioso, ansiosíssimo pela chegada de Pedro. Coisa bonita isso. Aí aconteceu algo constrangedor, pobre do Cornélio, com sinceridade, mas ingenuidade, se joga aos pés de Pedro. Então, logo vê Pedro, ainda na entrada da casa dele. Pedro ficou bem constrangido, como nós vimos. No grego, a palavra traduzida por adorar significa um ato de reverência prestada a Deus ou a uma criatura, como no caso aconteceu aqui. Então, a palavra não significa, na nossa palavra, adorar, não. Essa é específica. Tanto que muitos meninos, não é meninos, mas adultos e tal, que eu até nem recomendo. Ah, eu adoro sorvete. Já disse muito meus filhos e netos. Ah, vovô, eu adoro sorvete, adoro a Deus. Ou vou. Pois é. Mas isso é costume, porque o nome adorar, o verbo adorar, é forte. Então, procure adorar a Deus. Eu sei que você não adora o sorvete, você gosta muito daquele sorvete, eu acredito. Mas não adore, não. Não adore seu pai, sua mãe, não adore ninguém que não seja Deus. No grego, permite esse tipo de coisa. Então, que se tenha, não se tem a ideia que Cornélio achava que Pedro era Deus, e agindo como um autêntico pagão, adorou Pedro como uma divindade, como Paulo foi adorado como divindade, uma vez não aceitou também, claro. Não cremos que é o que aconteceu aqui com Cornélio, uma grande homenagem, um temor podia ser, que era um homem poderoso, ele talvez já tivesse ouvido falar de Pedro, não sei. Pedro não aceita e diz: não, adore só a Deus, não adore a homem, não. Aliás, não devemos, até diante de anjos, os homens não devem se prostrar. Atos 22, Apocalipse 22, lembra que João se prostrou diante do anjo? João, hein? Não era Cornélio, era João. Veja o tamanho do peso do anjo na frente dele, que mexeu com João. Seja como for, também lá o anjo não aceitou de jeito nenhum. Seria muito bom se essa lição fosse seguida por milhões, milhões de chamados cristãos que se prostram, reverenciam, se ajoelham. Não estão agradando a Deus fazendo isso. Podem ser cristãos verdadeiros, podem ser salvos em Cristo, mas não estão fazendo o que é correto. Não é nem para se dobrar diante de nada que não seja, se prostrar, que não seja Deus. Pequeno detalhe que não é pequeno, é enorme. Jesus Cristo nunca recusou ser adorado, que alguém se prostrasse diante dele. Nunca. Pedro recusou, o anjo lá no céu recusou, Jesus Cristo aceitava. Era Deus. 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Então, Pedro entra casa dentro com Cornélio, que já era uma transgressão tremenda para um judeu, conforme já falei. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis, e ele já foi logo dizendo, é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Pedro foi logo deixando claro que a presença dele ali era completamente inusitada. E diz, sabe por que eu estou aqui? Porque Deus me demonstrou que há nenhum homem considerado imundo ou impuro. Mas um momento. O que Deus fez mesmo, nós sabemos, é baixar um lençol com um bocado de animais e dizer, Pedro, mata e come. Mas tem animal imundo. O que Deus considerou imundo, não, o que Deus purificou, não considera imundo. E três vezes o lençol foi embora. Então o assunto ali era animais imundos. Agora Pedro está falando em homens. Lembra que Pedro ficou pensando no que era aquilo? Duas vezes diz que ele ficou perplexo e ficou meditando no que era aquilo. Ele entendeu. Não sei se entendeu completamente enquanto estava lá, mesmo no eirado, antes dos homens chegarem e chamarem-no, ou ao longo do caminho, ou se naquele momento em que ele viu Cornélio e muitos gentios reunidos, e ali veio, de fato, não sabemos, e nem é o caso. O que importa é que, naquele preciso momento, Deus deixou Pedro absolutamente ciente de que ele, Deus, tinha dito, não considere mais nenhum homem imundo ou comum. Esse comum aqui significa não purificado. Comum é nesse sentido. Não separado é isto. É não purificado, comum. Não aprovado por Deus. Ele, inclusive o próprio Pedro diz aqui, comum ou imundo. Ele usou duas palavras e ele próprio explicou o que seria esse comum. Seria imundo. Imundo no quê? No sentido de estar proibido algum tipo de contato. Então, Deus deixou claro a Pedro, em algum momento, que aqueles animais ali que ele deveria comer, pelo menos no êxtase, estavam aprovados por Deus. Segundo, que o contato com gentios estava aprovado por Deus. Agora chegou o momento de eu chamar a atenção. Por quê? Que era algo tão importante para a história da salvação humana. Grande apóstolo Paulo, eu toquei isso na pregação passada, estava lá em Tarso, a essa altura, a cidade dele, se preparando para entrar de uma maneira extremamente ativa, eficiente, poderosa com a ajuda de Deus, entrar no trabalho de disseminar o Evangelho entre os gentios, entre os países vizinhos, até outros bem longe, e muitos continuariam a obra de Paulo, ou seja, Paulo iria já entrar em cena com muita força, mas ele precisaria do apoio da liderança, que eram os apóstolos. Pedro era o líder entre os apóstolos. O próprio Pedro, então, passou por uma experiência fortíssima de visões, de conversa com o Espírito Santo, e agora de entrar na casa de um gentil, com um monte de gentios lá olhando para ele. Ele tinha que passar por aquilo, e mais do que tudo, a convicção dentro do coração dele. E Pedro não entendeu somente que aquilo era uma ordem de Deus para fazer uma exceção no caso de Cornélio e seu povinho ali, e tudo continuar como antes. Os animais no lençol significavam só isto. O que ele estava fazendo lá com Cornélio, entrar na casa de Cornélio, era só isso, era uma coisa específica para aquela ocasião. Não! É interessante, o livro de Hebreus diz que a lei ficou velha, a lei no aspecto cerimonial, velha, caiu em desuso e tudo mais. Isso é claro no Novo Testamento. Mas se tem um momento que a gente pode ver um exemplo de algo que naquele momento, bufo, caiu, foi a proibição dos judeus de comerem coisas cerimonialmente imundas, quando Deus diz, não considere imundo o que eu não considero. Mas tu consideravas. Não considero agora, hoje. Eu estou mandando você comer, coma, mas é imundo. Era. A partir de quando? Agora. Daqui para frente, Pedro. Ele entendeu isto. E muito mais do que o aspecto puramente cerimonial e de alimentação, no caso dos animais, agora, quando ele chega lá em Cornélio, no dia seguinte, e ele, com as palavras dele, ele explica a interpretação mais profunda do que aconteceu lá em Jope. Olha, pessoal, eu não estaria aqui de jeito nenhum como judeu, mas minhas ordens mudaram. Recebi ordem direta para vir aqui, e a partir de hoje, ele não disse essas palavras, mas é o que aconteceu. Deus liberou um judeu considerar um gentil como indigno de estar perto, de conversar, ou de ter refeições, ou coisa desse tipo. Encerrou. Não é que judeu deixou de ser judeu, judeu é sangue. Descendência de Abraão, judeu continua sendo judeu. Mas, em termos de relacionamento com gentio, que são os não-judeus, foi um momento excepcionalmente importante que aconteceu aqui. Aí ele diz, Deus me demonstrou, entendeu? E uma vez chamado, vim sem vacilar. Entendeu que a chamada de Cornélio vinha de Deus e obedeceu prontamente. O curioso é que até aqui Pedro não sabia porque que tinha sido chamado, não. Talvez estivesse desconfiando já. Mas não. Tanto que ele disse, eu estou aqui, o que vocês querem mesmo? Por que vocês me chamaram? O que é? É para curar alguém, como me chamaram a Jope? Me chamaram a Lida, como nós vimos na mensagem passada? O que é que vocês querem mesmo? Qual é o... Sem saber, em detalhes, ele já disse, estou aqui por ordem de Deus e não estaria. Essa explicação de Pedro, eu imagino, deve ter deixado Cornélio e os seus amigos e parentes voando. Não deve ter entendido nada, não entendiu nada de judeu. Não importa, o que Pedro estava dizendo aqui era para eles ouvirem, e depois os judeus ouvirem, e para entrar nas Escrituras Sagradas, e para nós hoje estarmos falando disto, e entendermos o que é que aconteceu. Muito importante que Pedro explicou isso para nós. Então, ali estava a pergunta, como ele fez lá, o que é que eu estou fazendo aqui, no 29. Pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? Diga que você entender que Deus está lhe chamando para alguma coisa, você vá. Você vá. Aqui eu poderia falar muito, não vou, sobre a complexidade deste assunto. Chamada de Deus, convocação de Deus. Muito, muito complicado isso. A Bíblia não é muito clara em como discernir perfeitamente se tem uma lista de condições a ser cumprida. Veja se aconteceu isso, aconteceu. Você ouviu a voz do céu, sim ou não? Você teve uma visão, você isso, você aquilo, você abriu a Bíblia assim, bem no meio, encontrou um versículo. Como é, qual é o método? Não há, não tem. E há uma discussão enorme. Uns acham que nem chamada de Deus existe para o ministério, ou chamada formal e oficial, como fez com Isaías, por exemplo, o Jeremias, João Batista, antes de nascerem e tal. Não, Deus vai convocando seus servos e tal. Outros dizem, não, é claro que existe. Bom, se um já está dizendo que não erra, não é tão claro. Ou seja, é um assunto meio discutível. É óbvio que a convocação de Deus para um ministério, eu considero plenamente válida esta ideia, e que existe sim. Mas não é tão simples, porque é uma convocação para a vida toda. Então, aquele que vai ser um ministro, um pastor, um missionário, vai ser a vida toda, ele tem a opção de, antes da vida dele terminar, ele parar, ou ele ir para outra atividade, ou outra coisa, ir para um outro tipo, realmente, de trabalho, pode, não pode, pode, não pode. Então, isso é discutido, mas não se perturbe com isso, não. Essas coisas são muito discutidas nos meios dos pastores e tal, geralmente são coisas não de pastores conservadores, pastores que vão pela ortodoxia, que pastores corretos nas suas doutrinas. Mas essas coisas menores que são discutidas, geralmente não tem resposta. 2000 anos, gente, não tem resposta. Se não tem resposta, cada um fica à vontade para ter sua opinião, ou não ter nenhuma opinião sobre aquele particular. Não há problema. Estou falando de uma chamada oficial, formal da parte de Deus. Tanto que eu disse, se você entender que Deus está lhe chamando ou convocando para alguma coisa, alguma tarefa, vá. Isso aí não se discute, que o Espírito Santo dota crentes de dons, ele tem trabalho para cada um, sem dúvida alguma. Eu falei que se discute é uma chamada oficial para ser pastor ou ministro. Ok? Não sendo, não se discute que isso está o tempo todo acontecendo, aí então eu volto a dizer, se você sente uma inclinação para fazer algo que é do interesse do reino de Deus, e talvez até contra os seus próprios interesses à primeira vista, você não quer, você resiste e tudo, e isso é complicado. Mas se você entende, finalmente entende, que sim, Deus está lhe convocando para aquele tipo de serviço, vá, nem que você não entenda bem. Versículo 30, nós vamos continuar na próxima semana, entrando aí no próprio, até o final da história, no próprio pronunciamento de Pedro ali. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito nos ensine com todas estas coisas, como pedi no início, para a honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dEle te peço e te agradeço. Amém.